Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 15 do livro do Apocalipse, versículos 2, 3 e 4. Que coisa linda isto aqui. Espero que você já tenha lido esse texto. E se não leu, faça isto para você compreender melhor o que estamos a dizer. O versículo 2, João disse que ele olhou e viu algo semelhante ao mar de vidro. Porém, este mar, sabe, irmãos e amigos, estava misturado com fogo. Tinha fogo ali também, um mar de vidro, mas que também tinha fogo. Isso quer dizer o quê? O mar de vidro aqui representa a tranquilidade. Esse povo aqui não está mais na terra, já estão no céu. São os que vieram de grande tribulação. É aquele povo que está lá no capítulo 7 do Apocalipse, dos versículos 9 em diante. Leia lá para você ver. A quantidade era milhares e milhares, milhões e milhões. Veja que a quantidade aqui é muito, muito maior, incalculavelmente maior do que a do capítulo 14, versículos de 1 a 4, dos 144 mil. Se lá já era um grande coral, o de 144 mil, imaginem aqui milhões de pessoas. E o que eu acho interessante aqui, e vou chegar lá, é que Deus deu a cada um deles harpas. Isto é, até quem não sabia tocar virou músico aqui. Todos harpistas. Uma verdadeira orquestra celestial, é ou não é? Mas voltando ao mar de vidro, se eles foram tão terrivelmente atribulados na terra ao ponto de morrerem, aqui eles estavam diante de um mar de vidro, como se estivesse numa praia cujo mar fosse de vidro, ou seja, não é que fosse vidro literalmente, isso é simbólico, né? Mas está se falando de tranquilidade, um mar sem ondas. Agora, e por que o fogo? Fogo aqui está falando de juízo, de justiça. Isso quer dizer que esse fogo não iria se apagar. Este fogo iria cobrar daqueles que as vidas destes tiraram. Então, o fogo aqui tipifica muito bem aqui presença poderosa e marcante de Deus, juízo de Deus, severidade de Deus. Por onde o fogo passa, nada em pé fica. Está vendo? Então veja que, embora tendo tanta tranquilidade, fogo de juízo ali estava. E juízo que Deus continuaria a cobrar, conforme vamos analisar o capítulo 16, as taças, que serão as últimas pragas, né? Vindas do céu para toda a face da terra. Muito bem. E aqui, irmãos, estava aquela grande, imensa, incalculável multidão. E o que é interessante, você lendo aqui no versículo 2, o que é que está escrito aqui? Que eles venceram, glória a Deus, eles venceram a besta, eles venceram sua estátua, e eles venceram o número do seu nome. Vejam, nem sempre, irmãos, a morte é um sinônimo ou sinal de derrota, não é? Quantos que morriam em batalha e as nações que morriam em batalha eram derrotadas através da morte? Aqui, veja, foram milhares e milhares, milhões e milhões ao redor do mundo nesse período que, no caso, isto é, os judeus, que perderam suas vidas por não adorarem a besta, nem a sua estátua, nem aceitar em suas testas e mãos o número da besta. Então, aparentemente, morreram, perderam. Não, pelo contrário, ganharam. Foram vencedores Por quê? Porque foram, no primeiro momento, fiéis ao Cordeiro, e no segundo momento, corajosos, ao ponto de exporem suas vidas de maneira alegres, convictas, como verdadeiros adoradores de Deus e do seu Cordeiro. Não é lindo isto? Daí aquele texto de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o que é interessante, que além de eles receberem estas harpas, virarem músicos, lhes foram dados estes cânticos aqui, ó, o de Moisés e o do Cordeiro. Não é interessante? E que ninguém também podia tocar, a não ser eles. Assim como o cântico que foi dado aos 144 mil no capítulo 14, ninguém sabia, só eles, aqui também. Aqui também. Então, a gente pode até, conjecturando, dizer que no céu tem três grandes corais, né? O dos 144 mil, esses aqui, e o da igreja. Porque a igreja do Senhor não é este grupo que está aqui, nem os 144 mil, porque a igreja ela já foi arrebatada antes. Três grandes corais, e depois, no final, um só. Imagine tudo isso se juntando, hein? Que coisa linda e maravilhosa. Agora, o que me chama muita atenção aqui é o cântico de Moisés. Por quê? E quem era Moisés? A exemplo de Daniel, judeu. Ora, se o cântico é de Moisés, se Moisés é judeu, isto é uma prova que de que todos estes aqui, este povo santo e escolhido, são judeus. Por quê? Porque a igreja não está aqui, neste caso. Está aqui porque está no céu, né? Mas eu quero me referir, não está neste grupo. A igreja já fora arrebatada antes. Então veja que são dois grupos, judeus e igreja. Daí os 24 anciãos que está no Apocalipse. 12 patriarcas e 12 apóstolos. Né? Então veja que o cântico é de Moisés. E sendo Moisés judeu, os seus seguidores, como sempre fizeram, também judeus eram. Agora, no caso, por que o Cordeiro? Porque aí o Cordeiro, além dele ser judeu, ele é o Cordeiro do mundo inteiro, não é isso? O que foi que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E aí, irmãos, vem os versículos 3 e 4, que basta vocês lerem, que aqui é a letra deste hino. A música que nós não sabemos como é, mas a letra que está, todos adorando a Deus, exaltando o seu nome, o glorificando, né? E dizendo que, como diz no verso 3, que ele é o rei das nações. E nesse versículo 4 aqui, já tem até uma mensagem profética. Quem é que não vai temer o teu nome? Quem é que não vai te obedecer? Hein? Porque ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro. E a Bíblia diz, todas as nações virão e te adorarão. Olha aí. Aqui está se falando do milênio, que no milênio todas as nações serão obrigadas anualmente subirem até Jerusalém para adorar. E se não o fizerem, eles serão punidos com pragas que cairão em suas terras, não tendo chuva e coisas semelhantes. Então, quando a Bíblia fala que no versículo 4, neste louvor destes remidos, que todas as nações virão e o adorarão e o glorificarão, reconhecendo seus feitos, que são justos e verdadeiros, né? Isso se dará no milênio. Cumprindo-se também de uma maneira ampla e geral, não só no milênio, mas depois, né? Aquilo que disse Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 11 em diante, que todos os joelhos hão de se dobrar diante dele, não é? Aquele Jesus que em terra foi humilhado, foi vilipendiado e na cruz foi até sacrificado, agora é o outro Cristo, não mais aquele Cristo vencido da cruz, mas aquele Cristo glorificado após a ressurreição. E agora o seu nome exaltado será para todo sempre, já a partir do milênio. Que coisa linda, né? Então, o cântico dos remidos aqui não somente é um cântico de adoração, reconhecendo o seu senhorio e tudo que ele fez no versículo 3, como também, além da adoração continuar no versículo 4, ainda vem aqui uma mensagem profética de que todas as nações virão e adorarão, se curvarão, porque adorar é se curvar, é se prostrar. Todos os reis da terra, por mais arrogantes que sejam, por mais exaltados que sejam, terão que se curvarem, se prostrarem diante do rei dos reis. Porque, como diz o final do versículo 3, ele é, Jesus, né? O rei das nações. Neste caso, o rei dos reis. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda será este cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, que já sabemos a letra, mas que a música não temos sequer ideia de como será, mas que imaginamos que será a melodia das mais lindas, nunca ouvidas antes, e que somente eles saberão. E olha bem, cada um se transforma em músico. Imaginem milhões e milhões tocando harpas. Como Deus gosta da música, né? Como a música é importante nos cultos, no seio da igreja. Por isso que toda a música deve ser dedicada a Deus com muita adoração, com muito sentimento, com muita reverência, porque ela veio do céu e continuará no céu durante toda a eternidade. Portanto, aí está a análise para esses três versículos. Amanhã vamos analisar os versículos seguintes, já naquela fase de preparação para as sete taças. Deus abençoe a todos. Pai eterno, receba nossa adoração. Tu és o rei das nações, tu és justo, tu és santo, tu és verdadeiro. Teus mandamentos são inconfundíveis. Ó Pai, que tenhamos de ti temor e tremor, que a obediência faça sempre parte das nossas vidas, juntamente com a santidade, para que através dela possamos te ver um dia e contigo estarmos para sempre. Estenda a tua mão para dar saúde ao enfermo e solução aos que estão em problemas, em nome de Jesus. Amém.